O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a síndrome de burnout. Essa síndrome, gente, ela é caracterizada, né, conhecida pelo esgotamento profissional, o estresse crônico no trabalho. E segundo uma Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, o Brasil já é o segundo país no mundo com mais casos diagnosticados de síndrome de burnout. Mas como é que a gente pode saber se a pessoa está realmente sofrendo com essa síndrome? Para responder a essa e outras perguntas, nós convidamos a psicóloga Andrea Biasati. Doutora Andrea é especialista em relações humanas e do trabalho, professora dos cursos de administração e psicologia do Centro Universitário Tiradentes. E está hoje aqui com a gente no consultório. Doutora Andrea, muito boa tarde e seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde a todos e boa tarde a todos que também estão nos ouvindo nesse momento.
Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? E quem também está hoje conosco é o psiquiatra Alberto Goraieb. Doutor Alberto é médico assistente do Ambulatório de Psicogeriatria do Hospital Eduardo Campos, da Pessoa Idosa, onde ele atua como preceptor da residência médica em psiquiatria do Hospital Ulisses Pernambucano e também é professor do curso de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Doutor Alberto, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde meninas, pessoal que está nos escutando, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer todo nosso em ter vocês dois aqui com a gente, falando sobre esse tema que é muito importante, está na nossa rotina, às vezes muito difícil também, de que as pessoas identifiquem, e aí eu estou falando dos trabalhadores, dos gestores, é uma situação delicada, a gente sabe. Por quê? Gente, a vida é corrida, é estressante. No ambiente de trabalho, claro que existem cobranças e muitas vezes as cobranças podem aumentar o nosso nível de estresse, né? Mas como é que a gente pode saber se a pessoa está sofrendo ou não com essa síndrome de burnout, por exemplo? Doutora Andrea, o que é que a gente pode encarar como um sintoma, uma característica forte de que realmente essa pessoa está sofrendo com a síndrome de burnout?
Bem, primeiramente, eu acho que a gente tem que identificar que essa é uma síndrome caracterizada em ambiente de trabalho. Né? Então, a gente precisa entender que ela não está fora, não é dentro do seu contexto familiar, não é dentro da sua vida privativa, mas ela está lá no seu contexto do trabalho. E alguns sintomas, não sintoma em si, mas vamos entender o que o seu trabalho representa para você a título de pressão, de esgotamento físico, emocional lá dentro. Como é que funciona o clima organizacional naquele ambiente onde você atua? A gente sabe que tem profissões hoje caracterizadas que realmente levam ao esgotamento, a um nível de estresse elevado. Então, será que a sua profissão ela está dentro dessa categoria? Então, isso é uma coisa que você precisa identificar imediatamente. Você trabalha mais de 12, 14 horas, né? Você está sendo cobrado, você chega em casa, você não dorme, você chega em casa, você sente palpitações, você no ambiente de trabalho tem lapsos de memória. Aí a gente vai para os sintomas também emocionais, porque aí você carrega os físicos e também carrega os emocionais dentro da própria síndrome, né? Será que você está mudando de humor bruscamente dentro do ambiente de trabalho? Às vezes no ambiente de trabalho você tem uns afastamentos também, você às vezes evita as pessoas. Você também tem lapsos de memória, ou então você tem uma autocobrança muito, muito, muito elevada no ambiente de trabalho, ou se sente altamente incompetente ou impotente diante de algumas situações. Então, é sempre olhar para o ambiente de trabalho e identificar quais são as suas atividades, né? Qual é aquele nível de ambiente de estresse que você está ali vivenciando, e o que isso está te ocasionando em termos físicos, né? E em termos também emocionais.
Quando a senhora fala de termos físicos, podem surgir dores, a senhora falou lapsos de memória, por exemplo, mas podem surgir dores no corpo, assim, sim, que a pessoa diga, eu estou tendo essas dores o tempo inteiro, e às vezes até nem consiga ligar a uma síndrome como essa, que está realmente relacionada ao esgotamento no trabalho. Existe esse tipo de sintoma também, doutora?
Existe. Existe, por exemplo, um cansaço, né? Existe dores musculares, geralmente são dores musculares recorrentes, que a gente fala, são dores frequentes, que às vezes você passa meses com essas dores e sem conseguir linkar com esse tipo de situação no ambiente de trabalho. Você acumula, é uma somatização, né? Você traz de um lado e joga para o seu corpo porque ele já não está mais aguentando. Pressão alta também é um dos casos que a gente observa que tem recorrência. Sudorese também excessiva, insônia, enxaqueca, né? Crises de enxaqueca com muita frequência. Geralmente tem enxaquecas muito pontuais que ela dá naquele determinado horário. A pessoa não observa, diz, não, já toma tanto remédio, já não está tão acostumada, mas não observa alguns sintomas. E o primeiro alerta que eu observo, e eu acho que o doutor vai falar bem sobre isso, é quando a gente sai do... quando o físico está mais agravado, que a gente vai perceber que alguma coisa está errada. A gente nunca pega o aspecto emocional no primeiro lugar, né, dentro da síndrome, para caracterizar. A gente sente o físico, né, há essa somatória, essa psicossomatização. O físico, ele acende o sinal do amarelo, você não observa. Quando ele vai no sinal do vermelho, você vai para onde? Você vai no médico. Né? Porque você diz, olha, doutor, já estou aqui precisando de uma ajuda e não sei mais o que fazer. E faz um monte de exame e quando descobre, não tem nada tecnicamente físico, né? Mas é praticamente isso.
Certo. Doutor Alberto, o senhor tem percebido o aumento de casos também da síndrome de burnout?
Sim, sim, sobretudo nessa fase do mundo em que a gente está vivendo, né, em que existem novas conformações de trabalho, por conta de toda a modificação secundária ao processo pandêmico, as pessoas elas estão se apercebendo mais cobradas, elas estão se percebendo mais sobrecarregadas, e automaticamente toda essa vivência de angústia pode levar o sujeito sim a adoecer. É muito importante esse grifo que a Andrea trouxe anteriormente, da gente perceber que a síndrome de burnout, que somente a partir do dia 1º de janeiro desse ano, ela passa a ser compreendida enquanto uma doença, um adoecimento relacionado ao trabalho, ela traz diversas consequências para a vida pessoal e para a vida profissional da pessoa. Não é simplesmente aquele mal-estar, aquela percepção do estresse, aquele desconforto que é vivenciado dentro do ambiente do trabalho, seja ele no hospital, no caso, um profissional da área da saúde, dentro de uma escola, no caso do profissional da educação. Mas essa experiência de sofrimento, ela está junto do sujeito também em sua vida pessoal, também no seu funcionamento familiar, também no seu funcionamento social. A vivência do sofrimento, seja através da sua expressão física, como o André também falou anteriormente, a taquicardia, as dores, o cansaço, a indisposição, a fadiga, mas também a repercussão psicológica dessa experiência, crises de ansiedade, humor deprimido, perda de vontade, perda do prazer, isso aí acaba que vai tomando conta da vida da pessoa e vai levando ela a uma experiência de imobilismo, como a gente fala. Parece que tudo vai perdendo sentido, tudo vai ficando congelado, tudo fica meio que preto e branco e sem brilho. E isso é uma característica básica do adoecimento.
Agora, doutor Alberto, o que o senhor traz para a gente de vivência, do dia a dia? O senhor tem percebido assim, que existe um perfil mais característico de trabalhadores que estão sofrendo mais com essa síndrome? Por exemplo, são trabalhadores mais jovens, são trabalhadores mais experientes, têm uma certa idade, é mais homem, é mais mulher, ou não existe esse perfil e acaba que essa síndrome, ela hoje, no cenário de hoje eu falo, né, está atingindo pessoas de idades diversas, de funções diversas?
Uhum. Tem uma coisa que é muito importante a gente relatar nesse processo, gente, que é a seguinte questão. Não é que existem trabalhos que são potencialmente mais adoecedores ou que têm o potencial de gerar mais sofrimento do que outros trabalhos. É muito mais a experiência da pessoa, uma vez vinculada àquele determinado posto de trabalho. É muito mais vinculado a questões internas daquela estrutura de trabalho e da forma como o sujeito ele se relaciona com as suas obrigações e com as suas responsabilidades. Se a gente for analisar de maneira geral, nesse momento em que a gente vive, a gente sempre grifa dois grupos de risco mais importantes para a síndrome de burnout, que são algumas categorias dos profissionais da área da saúde, e aí a gente destaca os profissionais da enfermagem, os enfermeiros e os auxiliares e técnicos de enfermagem, pela carga horária, pela ausência de um piso salarial, pela sobrecarga, e em paralelo também, uma área que está absolutamente distante da área da saúde, são os atendentes de telemarketing, geralmente caracterizados por um grupo de pessoas jovens, que lidam com tecnologia de forma muito, muito, muito próxima, com muito mais competência, e que estão igualmente sujeitos ao estresse laboral. É muito importante que a gente entenda que a característica básica da síndrome, dessa experiência de adoecimento, é a sobrecarga, é a vivência do exagero secundário àquela responsabilidade que está vinculada à experiência do trabalho e à prática do trabalho em si. E ao longo do tempo, aquilo que era uma sobrecarga pontual, seja para a pessoa jovem, seja para o idoso, né? Vamos lembrar que o idoso está dentro do mercado de trabalho também, e ele pode padecer, ele pode sofrer, né? Uma vez que ele tem até mais comorbidades, e aí o risco geralmente aumenta. Essa sobrecarga e essa incompetência de gerenciar esse estresse secundário ao trabalho, ele leva o sujeito a se despersonalizar daquela prática, como a gente fala. Aquilo que um dia já foi significativo para ele, aquilo que um dia já animou o sentimento dele, aquilo que ele já teve prazer em fazer um dia, seja qual for a sua responsabilidade, acaba que vai perdendo a graça, vai perdendo o prazer, vai virando uma responsabilidade, vai virando uma obrigação, e é nesse sentido que eu falo que o brilho vai se perdendo. A coisa vai ficando de forma tão insuportável de ser experienciada que o sujeito ele padece em sofrimento nesse processo.
Tá certo. Doutora Andrea, o que a gente está conversando aqui parece que se acentuou muito mais durante a pandemia. A senhora acha que a pandemia teve realmente muita responsabilidade em cima desse cenário que a gente está vivenciando hoje, com o aumento de casos dessa síndrome de burnout?
Acredito que sim, Anne, até porque o que a gente tem percebido é, eu entendo a pandemia assim, como um gatilho. Né? Então, aquilo que você vem acumulando, aquilo que você vem a título de cobrança, em ambientes profissionais, mais especificamente falando, as pessoas estão sim mais sobrecarregadas, né? A gente sabe que houve a redução de mão de obra, muitas empresas fizeram sim demissões, a sobrecarga de trabalho ela aumentou. Então, os aspectos emocionais que já estavam ali com aquela pessoa presente, às vezes uma autoestima baixa, um pessimismo maior ou uma sensação mais de impotência dentro do trabalho, aquilo sim pode potencializar cada vez mais ainda, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje eu tenho, eu chego às vezes a atender clientes que sim, vêm com alguns sintomas característicos de ambiente de trabalho, com medo dessa pressão e às vezes com medo também, vem na fala, né? Com medo de dizer, eu tenho muito medo de perder o meu trabalho. E para não perder o meu trabalho, né, eu vou me submeter a uma carga horária maior, eu vou me submeter, sim, a ter um acúmulo de função, uma jornada duplicada, em termos de responsabilidade também maior, que às vezes a pessoa nem entende que está preparada, mas ela precisa assumir, ela precisa estar ali. Então, eu acho que a pandemia, ela foi sim um gatilho. E é interessante também você observar que dentro dos casos, né, mais recorrente, as queixas maiores, que é onde as pessoas acabam não entendendo o que é muito a síndrome, né? O que é esse, o que eu tenho, será que eu estou dentro, né, dessa síndrome? É porque a síndrome ela está muito correlata a alguns aspectos da própria depressão. Né, da própria depressão. É tanto que a gente, em psicologia, a gente trata a síndrome de burnout, a gente faz o acompanhamento terapêutico como se o paciente tivesse, sim, um perfil depressivo. Porque é essa grande carga emocional que ele acaba trazendo. E sim, tem uma pressão e uma cobrança muito maior.
Doutor Alberto, home office também, que é uma reclamação de muitas pessoas, né? Muitos trabalhadores não conseguem se organizar em casa. Às vezes não tem a estrutura mesmo. A gente já passou aí por crianças que estavam em casa estudando online, né? E que os pais estavam trabalhando em casa também. Foi um momento dificílimo. E muitos pais continuaram trabalhando de casa. Tem gente que não consegue se adaptar. Então, esse home office também agravou esse cenário que a gente vive hoje de síndrome de burnout?
Acho que principalmente, assim, o que a gente percebe é o seguinte. Acabou que no início da pandemia, né, exatamente 2 anos atrás, a gente estava passando por esse momento, essa questão do distanciamento social e da implantação do home office foi meio que romantizada. Não, a gente vai ficar de casa trabalhando enquanto a pandemia passa, enquanto as pessoas se cuidem, logo embora as coisas elas vão retomando. Só que a pandemia já está acontecendo há 2 anos, né? Muitos cargos, eles permanecem sendo desempenhados dentro de casa. E o que talvez o mercado de trabalho não se ateve foi entender que a casa da pessoa não deixou de ser a casa dela. A casa não deixou de ser o lugar dos filhos, o lugar do marido, o lugar da esposa, o lugar do cachorro, o lugar do bicho de estimação, o lugar onde tem limpeza, o lugar que não tem estrutura, o lugar que não tem internet, o lugar que não tem uma mesa, não tem um computador. A casa dela permanece sendo a casa dela. E ao longo desse tempo, essa casa ela foi transformada e foi também adaptada em um escritório. Ela precisou ter no mínimo de um local para colocar um computador, para colocar uma mesa, que são os meios em que ela buscou se comunicar com o mundo. Só que, diferente da nossa realidade habitual, onde a gente sai de casa para o trabalho, encerra o trabalho e volta para casa, na perspectiva do home office isso não aconteceu, porque casa e trabalho viraram um ambiente único. Não teve mais como separar o momento de estar com o filho, o momento de organizar a casa, o momento de fazer uma atividade física. Virou tudo trabalho. E a nossa vinculação aos aparelhos de telefone, aos smartphones, certamente intensificaram ainda mais a experiência. Uma vez que as pessoas elas perderam o limite de horário. Por exemplo, na hora que um gerente de uma loja, ele, se antes da pandemia, ele se restringia ao horário comercial para poder fazer uma cobrança de um relatório, de uma venda, de uma coisa, de outra, acabou que isso aí se perdeu. E aí, tanto fazia mandar uma mensagem 6 horas da manhã como 10 horas da noite. Só que isso, para a pessoa que está experimentando aquela sobrecarga de trabalho, funciona, como o André falou anteriormente, como um gatilho. Aquilo ali vai despertar mal-estar, aquilo vai despertar afeto negativo. A pessoa passa, na verdade, a sentir que o seu ambiente doméstico ele foi invadido pelo trabalho. E é como se essa incompetência de conseguir separar o que é trabalho e o que é vida pessoal, ela mobilizasse ainda mais sofrimento. E aí, na hora que eu falo que a experiência ela não é restrita à pessoa, ela também vai para a família, ela vai para os filhos, ela vai para o esposo, ela vai para a companheira, ela vai para todo mundo. Porque o estresse está instalado diante daquela experiência de trabalho que agora não é mais fora de casa, ela é dentro de casa.
Aí eu lhe pergunto, doutor Alberto, se a pessoa é diagnosticada com a síndrome de burnout? Não, realmente você tem todas as características. Você está sofrendo com essa síndrome. Nesse momento, como se faz um tratamento? É um tratamento que se faz? Qual é a orientação que se dá para esse paciente, para esse trabalhador?
Ó, essa parte ela é bem delicada e a gente precisa deixar isso muito claro para as pessoas que estão ouvindo a gente. Somente a partir do dia 1º de janeiro de 2022, né, ou seja, há exatamente um mês e um dia atrás, a síndrome de burnout ela passa a ser entendida como uma condição clínica vinculada ao trabalho. Automaticamente, aquele conjunto de sintomas e de sinais que a gente já discutiu aqui anteriormente, o esgotamento, a sobrecarga, os sentimentos negativos vinculados ao trabalho, as crises de ansiedade, os sintomas físicos, tudo isso aí reunido, vinculado a um estresse laboral, vinculado a um estresse do trabalho, vai caracterizar a síndrome. Nesse momento, a gente não tem ainda, é tudo muito novo, né? Essa classificação ela só foi atualizada de 2019 para cá. Somente há um mês a gente pode se referir à síndrome com experiência de adoecimento. Não existe um tratamento específico para isso. E é muito importante que a gente entenda. Ah, eu faço um tratamento para burnout. Ah, eu tomo um remédio para burnout. Assim como a gente tem um tratamento para depressão, assim como a gente tem um tratamento para doença de Alzheimer, por exemplo. O que a gente precisa, de maneira geral e de maneira integral, é dispor de atitudes, de estratégias de acolhimento para essa pessoa, para que, imersa num processo de cuidado, ela possa encontrar alternativas para lidar com aquilo ali que gera estresse, que gera sobrecarga e que gerou esgotamento. Na hora que eu falo em estrutura de acolhimento integral, a gente fala da escuta, a gente fala da postura compassiva da equipe de trabalho, a gente fala da postura compassiva, paciente, acolhedora, de quem gerencia, dos chefes e dos líderes daquela pessoa na estrutura de trabalho, e em havendo alguma comorbidade, ou seja, alguma associação daquela experiência do burnout com alguma outra perspectiva de adoecimento, como, por exemplo, um transtorno do pânico, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um transtorno da insônia, aí cabe ao médico, seja ele um médico do trabalho, um médico psiquiatra, ou qualquer pessoa que assista aquela pessoa naquele momento, avaliar e ponderar se cabe alguma intervenção farmacológica naquele processo. Ou seja, se cabe, sim, algum tratamento medicamentoso, mas que não será específico para a doença burnout, para a síndrome de burnout. Vai ser um antidepressivo com foco no síndrome depressiva que vai estar associada, contextualizada pelo estresse laboral. Vai ser a medicação para ansiedade, se a gente vê que que aquela experiência ansiosa, ela gera muito sofrimento, ela traz prejuízo para a funcionalidade da pessoa, enfim, todas as medidas que vão poder abraçar o sujeito naquele momento. Mas lembrando de que a postura de acolhimento, e nisso entra muito a psicoterapia, que a Andrea vai falar disso muito melhor do que eu, né? E que forma um suporte psicoterapêutico, ele vai assistir a pessoa em sofrimento, isso é muito importante. Mas lembrando que de nada adianta essas intervenções de tratamento que vem de fora para dentro, a psicoterapia, o acolhimento, a atividade física, o suporte familiar, o suporte psiquiátrico, se aquele ambiente de trabalho, ele permanece da mesma forma. Então, certamente, a principal estratégia de tratamento, de acolhimento para essa pessoa, são aquelas estratégias que vislumbram a modificação daquela rotina, daquela perspectiva de trabalho. Seja ela a carga horária, a forma de comunicação com a equipe, a sobrecarga e tudo aquilo que faz parte desse ambiente de sobrecarga.
Deixa eu já avisar aqui aos nossos ouvintes que vocês podem participar com a gente. A partir de agora eu vou abrir aqui o telefone para quem quiser ligar aqui para a Rádio Jornal, para fazer perguntas para o Dr. Alberto, para a doutora Andrea também. O número para você ligar é o 3421-3148. Então, se você está passando por uma situação como essa, se você tem alguém que você conhece que está... quiser tirar alguma dúvida, esse é o momento. Também tem o nosso WhatsApp, que você pode participar do consultório. O número é o 99147-8520. Aí, pelo WhatsApp, você escreve sua mensagem, você grava o seu áudio. Fica à vontade. Vou passar agora para a doutora Andrea, porque quando o senhor falou sobre acolhimento, e aí é notório que a gente sabe que a empresa, né, a empresa que a pessoa trabalha tem muita responsabilidade. Tem a responsabilidade de ter um ambiente saudável. Acho que todo mundo passa por problemas e as empresas estão passando também. Como o doutor André até colocou, ó, muitas empresas acabaram reduzindo o quadro de funcionários. Então, isso acaba agravando ou deixando outros funcionários mais sobrecarregados. Mas, de toda forma, os gestores, eles precisam, né, também se esforçarem para que todo mundo, mesmo trabalhando um pouco mais, vamos dizer assim, mas que seja num ambiente saudável. Então, existe aí já essa responsabilidade para que os trabalhadores se sintam bem. Mas, mesmo assim, com essa responsabilidade e colocando aqui num cenário em que isso não foi possível e que a gente tenha, doutora Andrea, um trabalhador, uma trabalhadora que esteja passando por esse momento difícil, delicado, de uma suspeita, por exemplo, dessa síndrome de burnout. E ele precisa desse acolhimento. Como é que as empresas podem chegar até mesmo esse trabalhador? Porque eu tenho certeza que muita gente está ouvindo agora a gente, vai dizer assim, e eu vou fazer o quê? Vou dizer o quê para o meu chefe? Que eu estou mal? Se eu disser isso, ele vai dizer que não pode, que a empresa precisa e que eu tenho que fazer e pode me demitir. Então, como esse trabalhador pode chegar? Como a empresa também deve agir nesses casos? O que, que a senhora orientaria?
Uma coisa que a gente tem que observar muito bem, eu acho que tem alguns profissionais dentro das empresas que eles podem colaborar para identificar um tipo de situação dessa. Um é o médico do trabalho, né, entendendo esses afastamentos, se há afastamentos, né, se há entradas de muitos atestados médicos e que tipo de motivação isso leva. E outro ponto de ancoragem é o RH da empresa. Se a empresa ela tem recursos humanos, é importante que esse colaborador ele possa ir até esses recursos humanos, também trocar uma ideia, né, também conversar. Por exemplo, uma das características de esgotamento pode ser, por exemplo, a carga de acúmulo de trabalho. Então, nada melhor do que você sentar com o RH, né, pedir uma orientação, entender com o RH, né, como é que aquilo pode ajudar, criar uma estratégia para aquilo e também chamar o seu líder, o seu gerente, enfim, o seu superior direto para conversar também com ele, né, tentar explanar para ele quais são as suas dificuldades. Eu acho que o diálogo, a comunicação nesse primeiro momento, ele precisa existir muito dentro da empresa. Você precisa entender quais são os links que você pode ir, se é o seu líder, se é um RH, se é um diretor, se é uma pessoa, enfim, aonde você pode recorrer para que você também entenda. E olhar para o que dentro daquele ambiente de trabalho pode ser um fator desencadeante para esse estresse elevado. É a carga horária? É o trabalho, é o chefe, por exemplo, assédio moral. O assédio moral ele é muito comum gerar uma situação de estresse, levando, possivelmente, claro, com o acúmulo de outros itens, para uma síndrome de burnout. A pessoa acaba desencadeando isso. Então, será que você está sofrendo um assédio? Olha para o seu contexto, né? Como é que está o seu contexto? O que está acontecendo ali dentro? Eu sei que dentro, quando a gente está dentro do adoecimento psíquico e físico, é mais difícil, né? Você olhar e fazer esses links. Geralmente, quem vai assinalar para você é quem está fora. Olha, você está assim, está acontecendo isso com você. Mas é tentar, sim, fazer um esforço. E se você não conseguir, aí sim, recorrer aos profissionais. Eu costumo dizer até, doutor Berto, que eu recebo muito paciente que vem, né, do psiquiatra, que vem de lá, vem medicado, porque ele já foi lá, porque já entrou num pico máximo, né, numa condição física, já sem se dar conta, que vem para mim, né, por indicação do próprio médico, ou então eu faço o inverso. Eu mando para o psiquiatra, porque eu vejo que às vezes ele precisa sim conter um estado físico que está muito, porque senão eu também não consigo trabalhar uma fase de acolhimento, não consigo trabalhar um processo terapêutico, eu não consigo. Então, a gente precisa entender quem são essas pessoas que podem contribuir, né, que podem compartilhar dentro da empresa e também fora, né? E também fora dela. É muito importante tentar identificar.
Nós temos aqui um ouvinte com a gente, é o Josimar da Boa Vista. Josimar, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
Boa tarde, Ana. Seja bem-vindo de volta.
Muito obrigada.
Eu sinto sua falta, viu?
Oh, eu também senti falta, viu?
Eu sou professor do Estado e o doutor aí, destacou, foi duas categorias. Pessoal da saúde e telemarketing. A gente, professor, juntamente com o pessoal da PM, são os campeões de programa psiquiátrico lá no Centro Psiquiátrico do Estado. E eu vou falar aqui da minha parte rapidamente. A gente pega salas superlotadas. Infelizmente, hoje a educação, os alunos são altamente desrespeitosos com a gente. Agora, na pandemia, agora, eu sou do Estado, não sou da Prefeitura, os casos de mortes estão em alta. A gente está sendo obrigado a voltar presencialmente. E fora também o que falou aí agora a doutora, a questão do assédio moral dos gestores. Graças a Deus, agora o que eu peguei negócio com ele é ótimo, mas eu já passei por um que a metade da escola, quando acabou o letivo, pediu para sair, que não aguentava, teve caso de afastamento. Então, todo esse contexto faz com que a gente, a classe da educação, seja campeã nesses problemas. Inclusive, agora está aí, né, o embrólio, né, do piso: paga, não paga, é tanto. Então, queria destacar isso. Tá bom?
Tudo
bom,
mexe, obrigado. Né, seu Josimar? Tudo mexe com o psicológico?
Tudo mexe,
né?
Olha, Anny, só pra terminar, já teve vezes de eu ir à escola e voltar no meio do caminho. E não foi só não, vários colegas, a gente vai pra escola sabendo que vai se contrariar. Raramente tem um dia em sala de aula, que a gente consiga dar nosso conteúdo sem ter estresse. Raramente tem um dia no ano que nós conseguimos trabalhar em paz. É uma coisa incrível.
Seu Josimar, hoje como é que o senhor está?
Eu hoje estou bem, mas vou lhe ser bem sincero, viu? Eu já estou pensando que hoje, amanhã e sexta foi só reunião. A aula mesmo começa na segunda-feira. Vou lhe ser bem sincero, já estou indo na defensiva.
Mas eu espero que quando o senhor chegue lá, o senhor encontre um ambiente bem legal, bem tranquilo, bem acolhedor, viu?
Também espero. Obrigado,
porque o professor é muito importante e a gente sabe que sem o professor a gente não é nada e a gente precisa, sim, claro, respeitar. Enfim, existem os problemas e eu não estou negando isso, não. Mas espero que o senhor encontre, de fato, o senhor e os outros colegas também encontrem, de fato, um ambiente muito acolhedor. Muito obrigada por conversar aqui
tarde.
Com a gente. Viu? Uma boa tarde para o senhor. Bom retorno ao trabalho, às salas de aula. É um relato, né, doutor Alberto? Um relato de um profissional de educação que reflete aí muitos outros, a situação de muitos outros, né, infelizmente.
Sim, e eu destacaria uma fala do nosso colega Josimário aí no seu relato pelo telefone, que é essa questão da relação do profissional de educação com o seu gestor, né? O gestor que já é gerido por uma coordenação, por uma gerência regional de educação, que parece que é um carrossel de sobrecarga, um carrossel de responsabilidades, um carrossel de cobranças, que chega em quem está na ponta. Quem é que está na ponta? É o professor. Quem está na ponta é o educador. E aí, esse movimento de adoecimento, ele parece que vem em consequência. E na hora que a gente lembra que o profissional da educação, ele está exposto a uma profissão que ela é injustamente remunerada, geralmente para conseguir se sustentar, o professor ele tem que ter mais de um vínculo. Ele trabalha em duas, ele tem dois vínculos públicos, um no estado e um no município, ou ele tem um vínculo na escola privada, em um turno, e no outro turno ele está numa escola pública. Isso gera ainda mais sobrecarga. Se já é difícil gerir uma turma, uma sala de aula dentro de uma instituição, imagine isso aí dobrado, porque essa é a realidade do professor. Imagine isso no meio de uma pandemia em que ele precisou gerenciar tudo isso aí dentro da sua casa.
É.
Na conta de nota de aluno, avaliação de aluno, aula expositiva, correção, tudo isso dentro da sua própria casa.
Agora ele
então,
também...
Então isso vai gerando muito sofrimento aí ao longo dessa experiência.
Ele também
que
falou...
É interessante, né, doutor Anne, pontuar as escolhas, né? Por exemplo, no caso dele, com certeza, é muito mais difícil. Eu acho que você não... Às vezes as pessoas não têm escolha.
Não.
Né? Tipo, eu não posso escolher...
Sim.
Né? Não tenho como escolher, eu não tenho como escolher deixar de ser professor, não tenho como escolher deixar o meu trabalho o meu emprego que está ali, que faz parte do meu sustento, faz parte da minha condição de estar ali. Então, acho que isso é um grande, é uma grande luta, né? É muito inconstante isso. Às vezes eu digo que às vezes é tão cruel para o ser humano que não tem a capacidade de escolha. Quem pode escolher sai do ambiente estressor, né? Quem pode escolher sai dali, vai procurar uma outra condição. E quem não pode, que tem que aprender a entender o contexto, a olhar para si, e eu falo muito assim, às vezes, dos meus pacientes, aquilo que você não controla fora, você não controla fora, então controla você. Por isso que as pessoas buscam, eu digo, você tem que buscar ajuda por você. O seu ambiente, as pessoas que estão no seu ambiente, dentro do seu contexto, você não vai mudá-las, né? Muitas vezes você não vai conseguir ter grande sucesso, você não vai conseguir atuar em cima daquilo ali. Então, mude você. Adapte-se, né? Tente a criar fortalezas, né? A criar condições de trabalhar de um olhar para dentro para que você consiga lidar com essas intercorrências fora, uma vez que você passa a não ter escolha nenhuma.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a síndrome de burnout, essa síndrome que é caracterizada pelo esgotamento profissional da pessoa e essa síndrome que foi considerada doença, né? Pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E nós estamos conversando com o médico-psiquiatra Dr. Alberto Goraeb e também com a psicóloga Andréa Biasati. Nós temos participação dos nossos ouvintes aqui. O Osmar mandou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ele diz que faz 2 semanas que trabalha direto, sem folga, e que isso está fazendo muito mal para ele. Pergunta o que pode fazer, porque ele está com dores no corpo e para aliviar as dores, ele já está tomando uma medicação, um dipirona. Doutor Alberto.
Pois é, assim, a gente vê um retrato das investidas, dos fatores estressores que mais mobilizam sofrimento relacionado ao trabalho, que é a ausência do tempo do descanso. O tempo do reparo, né, seja o sábado, o domingo, ou algum outro dia de folga, ele é extremamente importante para que o sujeito consiga reparar, consiga se reorganizar e para poder retomar a rotina do trabalho posteriormente com competência, com tranquilidade, da forma como deve ser. Na hora que a pessoa ela não tem a oportunidade de ter um dia de descanso, o nosso colega falou que ele trabalha 2 semanas sem parar, o corpo dele vai sentir, porque ele não é uma máquina. E é muito importante que a gente perceba que ninguém aqui é um robô. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações, não tem como programar o nosso organismo para que ele funcione de determinada forma, em determinado horário, e a gente precisa descansar. A gente precisa ter tempo para conseguir dormir, a gente precisa poder acordar e ter um dia novamente de trabalho com produtividade. Na hora que a gente não respeita isso, ou na hora que os gestores não respeitam isso aí vinculado ao trabalho, o adoecimento pode acontecer. Por exemplo, nosso amigo aí que está com dores no corpo, entendeu? Então, a lógica é voltar para a base do problema. Não adianta ficar tomando dipirona, não adianta ficar tomando remédio para dor, se a rotina de trabalho dele permanecerá a mesma. Então, quais são as ferramentas que ele pode desenvolver, ferramentas pessoais, ferramentas interpessoais, ferramentas no seu trabalho, para que ele possa lidar melhor com essa situação, da melhor maneira possível? É conversando com o seu gestor, talvez seja o primeiro ponto, né? Discutindo e compartilhando o esgotamento, compartilhando a sobrecarga.
Até dizer que está muito cansado, né?
Encontrar outras formas de ter uma rotina.
Agora, a gente tem aqui o relato do Jorge Lima, do bairro do Socorro, em Jaboatão. Ele disse que esteve doente com a gripe, ficou 7 dias em casa, depois retornou ao trabalho. Ele disse que trabalha numa indústria de alimento. E, em seguida, foi diagnosticado com a Covid-19. Ficou mais 10 dias afastado. Mas disse assim: fiquei mais 10 dias afastado e sofrendo uma pressão psicológica por parte da empresa, achando que eu não estava doente. Ele diz: eu mostrei o atestado médico e eles me pressionaram mesmo assim para que eu voltasse a trabalhar. Estou me sentindo muito mal, não consigo mais trabalhar direito. Já faz um bom tempo que eu não tenho mais motivação para trabalhar. Às vezes, quando eu chego na empresa, me bate aquele cansaço, aquele desânimo. Eu chego até a chorar. Não consigo mais pensar em trabalhar naquele local. Mas eu tenho que trabalhar porque preciso. E não sei o que fazer. Aquela história, doutora André, que a senhora estava falando da questão da escolha. A pessoa não tem a escolha. Tem que trabalhar. Não tem outro emprego em vista. Nesse caso do Jorge Lima, pelo relato que a senhora ouviu, que ele mandou, que já chora, que já chega na empresa com muito cansado, desanimado, e chega até a chorar, ele pode estar sofrendo com essa síndrome de burnout?
Possivelmente sim, mas a gente tem que avaliar outros índices, outros sintomas, né, ou outros pensamentos que ele venha a ter. Mas realmente é muito complicado. Eu digo que o colaborador, ele é uma parte hipossuficiente dentro da estrutura organizacional nesse sentido. Agora, cada vez mais ainda. E aí a gente cabe, enfim, justiça do trabalho, a gente já sabe que tem verificações, fiscalizações, etc. Porque, infelizmente, a gente ainda vive um momento que algumas empresas, elas não cumprem algumas regras. Né? Elas não, realmente, elas não favorecem a questão da saúde mental e da saúde física do colaborador. Mas ele precisa, de fato, avaliar, ele precisa, de fato, analisar, ou ele, então, precisa buscar uma ajuda para que ele também consiga lidar com esse tipo de situação. Porque, realmente, é muito delicado, né? Você ser, no caso dele, que ele está sendo, enfim, estão desacreditando de algo que ele tem. E, assim, eu digo que não só com ele, tá, Anne? Com muitas pessoas. Porque, como agora o nível de atestados ele foi elevado devido à Covid, então muita gente pegou e muita gente realmente entregou atestado. Mas aí gera muita dúvida também, porque a gente também sabe que tem uma... dentro do mundo organizacional, que eu vivenciei durante aí 24 anos, a gente sabe que tem atestados falsos, que tem atestados também, só que nada justifica, né? Isso. Não justifica. Eu acho que tem que ter uma conversa, tem que ter uma comunicação com o colaborador, enfim, tem que entender que colaborador é esse, né? O nível de importância. Mas ele tem que verificar e tomar muito cuidado com alguns sintomas e não potencializar isso.
Jorge, aí a gente... Como você ouviu, é importante que você converse na sua empresa e também procure ajuda, procure um psicólogo, um psiquiatra, alguém que você possa conversar para que possa te orientar melhor no seu caso, com mais detalhes da sua rotina. E, gente, em casos de síndrome de burnout, né, o diagnóstico, como passou a ser considerado uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, o trabalhador ele pode ser afastado do trabalho, tá? Pode ter uma licença de até 15 dias e, passando disso, o empregado ele tem direito ao benefício pago pelo INSS, que está sendo denominado de auxílio doença acidentário, e nesse caso tem uma estabilidade provisória, ou seja, depois da alta do INSS, o empregado não pode ser dispensado sem justa causa no período de 12 meses após o fim do auxílio doença. Mas claro que você precisa... É como a doutora Andrea colocou, né, para ficar somatizando nem potencializando isso, mas procurar ajuda. Por mais importante é a sua saúde, procura ajuda para que você possa realmente conseguir vivenciar melhor esse ambiente de trabalho, mesmo que ele não esteja assim tão bom. Gente, infelizmente o tempo do nosso consultório acabou. Queria agradecer muito a doutora Andrea por esse consultório de hoje, por todas as orientações. E o doutora Andrea, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. E seja sempre muito bem-vindo também, doutor Alberto Goraeb, aqui com a gente hoje no consultório.
Obrigado, gente. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Vamos sim. Vamos nos encontrar mais vezes aqui no consultório do Rádio Livre.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.